Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call dos resultados do primeiro trimestre de 2019 da RD Gente Saúde e Bem-Estar. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente pelo site www.rd.com.br, onde também podem ser encontradas a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio Dizagotis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Planejamento e Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindo à apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2019 da RD. Como sempre, Eugênio, que vai apresentar o resultado, eu entro para comentar o resultado e estou com vocês nas perguntas e respostas aqui. Eugênio, por favor.
Pessoal, bom dia. Queria agradecer aí a presença de todos aí ao call do primeiro T19 da RD. E começar falando que isso é um trimestre, acho que, de bastante desafio aí nos resultados, mas que também mostra uma série de tendências aí, mercadológicas, ligadas à venda, ligadas à market share, muito fortes, muito favoráveis, e que eu acho que apontam aí um franco caminho aí de recuperação ao longo do ano. A gente acha que esse tri, ele é um ponto de inflexão para a companhia. Vamos acompanhar como é que vai ser a tendência daqui para frente. Mas fechamos aí o trimestre com 1.873 lojas de operação, abrimos 62 lojas, fechamos aí 14. A gente aumentou market share em 1,1 ponto percentual em termos nacionais, mas o grande destaque é o ganho de 1 ponto percentual em São Paulo. Isso é uma reversão super expressiva após aí um período relativamente longo de pressão de share nesse que é o nosso principal mercado. Fechamos aí com 4,2 bi de receita bruta, um crescimento aí mais forte do que nos trimestres anteriores, 15,3 com 1,9 para as lojas maduras. Acho que mostra aí uma clara tendência aí de normalização. Margem bruta de 28%, uma pressão aí de 0,5 ponto percentual. E aí, quando a gente fala de resultado EBITDA lucro líquido, a gente tem aí a famosa entrada aí do IFRS 16. A gente vai focar todos esses comentários nos números aí históricos, aí, pode até chamar de ajustados. Um, porque eu acho que é o que está na cabeça de todo mundo. Dois, que é o que reflete a tendência econômica do negócio e a forma como nós, da companhia, vamos continuar lendo os nossos resultados. Então, dentro aí dos números que a gente acredita, 270 milhões de EBITDA, uma margem de 6,5, uma retração de 1,1 ponto percentual. Se você tira o aluguel do EBITDA, que para mim é uma coisa que não faz muito sentido, mas os nossos auditores, contadores, têm que atender essa nova norma, a gente tem aí 10% de margem EBITDA, que é uma retração de 0,9 ponto percentual. Lucro líquido de 105,5 milhões, margem de 2,5, que no IFRS 16 era 2,3. E a gente tem um fluxo de caixa livre negativo aí no tri de 210 milhões, um consumo total de 203 milhões. Bom, aí exatamente entrando aí no assunto aí do IFRS 16, explicando um pouquinho quais são as mudanças, né, que esse novo conceito contábil faz. Basicamente, o IFRS 16 nos obriga a reconhecer todas as nossas obrigações aí futuras de aluguéis não só relacionados ao término dos contratos existentes, mas até com expectativa de renovações desses contratos. Então, isso vai no nosso balanço aí como um passivo, mas tem uma contrapartida aí do direito de uso desses imóveis como um ativo fixo aí, como um ativo permanente. O efeito no resultado é que as despesas de aluguel, elas deixam de existir, né? E elas passam a ser reconhecidas como depreciação do direito de uso e despesa financeira relacionada a esse ativo. Tudo estaria bom se esses números coincidissem totalmente. Ao longo da vida do contrato, isso é verdade, só que existem aí diferenças temporais. À medida que o passivo começa maior no início do contrato e acaba menor ou zero ao final do contrato, a despesa financeira ela vai caindo ao longo do tempo. O que faz? Quando a gente olha aí ao longo do tempo, no início do contrato você tem uma pressão de resultados e no final do contrato você tem um aumento de resultados. Essa tabela aqui, na parte superior, ela demonstra claramente isso. Se a gente vê aqui o final do período total é zero, mas nos primeiros anos é negativo, a gente tem mais contratos em anos iniciais do que anos finais, e nos anos aqui mais para frente, isso acaba ajudando o resultado. Tá? A gente olha aqui o painel na parte inferior esquerda, a gente vê aí uma redução de despesa de vendas, 145 milhões, que é exatamente esse desaparecimento do aluguel. Em compensação aparecem um aumento de depreciação de 136 milhões, um resultado, uma despesa financeira adicional de quase 27 milhões, tá? E também aparece aí uma diferença de IR em função disso. Só que como do ponto de vista de tributação efetiva, o governo não reconhece o FRS 16, nada muda em caixa, nem o IR. Essa diferença ela acaba virando um ativo diferido. Quando a gente olha no balanço, aparece claramente aí um aumento grande de imobilizado, um aumento grande aí de passivo, né, tanto circulante, mas principalmente não circulante, e algumas outras linhas aí menores que dizem respeito a adiantamentos de aluguel, aluguéis não imobiliários, outras cositas mais. Mas como eu falei, o número que a gente acredita que representa economicamente o nosso negócio é o critério contábil antigo. Eu sei que essa contabilização é bem comum aí fora do Brasil, mas normalmente em mercados os aluguéis são muito mais longos e rígidos. Num ambiente onde a gente paga 3 meses de aluguel, a gente sai de qualquer contrato, a gente não acredita que esse conceito contábil seja o melhor aí para a gente entender o nosso negócio. Bom, vamos em frente, vamos falar aí do negócio. Página 5. Fechamos o período com 1.873 lojas, abrimos 62, fechamos 14. Tá? Nesse fechamento aqui tem 5 lojas Farmazil que foram encerradas, exatamente porque nós estamos renovando o formato, ampliando o formato, e essas lojas a gente não tinha área para poder fazer essa reconfiguração. E o restante são lojas aí, algumas novas que não deram certo, outras maduras por reposicionamento de portfólio. Temos hoje 35,6% de lojas ainda em maturação. Página 6, aí eu peço uma atenção especial aqui, eu acho que ela ilustra bem o que está acontecendo aí no nosso mercado e ela permite a gente antever, na minha visão, qual a tendência que a gente tem aí pela frente em termos de vendas. Tá? Então, primeiro aqui na parte superior do gráfico, o que a gente compara aqui? A gente compara aqui o crescimento anual a cada trimestre desde o início de 2017, da RD, versus as demais redes da Abrafarma. Então, a gente vê que 17, se a gente voltasse para 16, a gente tinha uma boca enorme de crescimento, que é exatamente o período aí que a Brasil Farma estava em desmantelamento. Tá? Aí entrou realmente, começou a entrar, a Brasil Farma desapareceu, começou a ter uma normalização nesse aspecto, mas, por outro lado, a gente viu um acirramento de concorrência, mais aberturas, etc., e a gente viu um estreitamento muito grande do gap aí, né? Sobretudo final de 2017, mas em alguma medida até em 2018. E aí a gente vê que a partir do quarto tri de 2018, e com mais ênfase nesse primeiro tri de 2019, esse gap volta a abrir. Então a gente cresceu nesse tri, só o varejo, sem contar Forbrio, que não integra esse gráfico, 14,4 contra uma média do restante da Abrafarma, né? Abrafarma aí, ex-RD, de 6,9. Esse delta dentro da Abrafarma, mas também se a gente olhar fora da Abrafarma, eu não trago o número aqui, mas ele também acontece, ele se traduz realmente num ganho de share. E por que ele acontece? Aí a parte de baixo do gráfico é a mais interessante. a gente vê que o passo que a gente mantém, até acelera um pouquinho a nossa expansão, tá? O restante do mercado alocou muito capital aí ao longo de 2017, tá? Em alguma medida até em 2018, mas já corrigido em 2018, e tem aí uma forte desaceleração da adição de lojas líquidas. Isso aqui é uma mistura de menos abertura dos concorrentes e mais encerramento dos concorrentes. O que aconteceu? Essa forte alocação de capital aconteceu em um momento, talvez o momento mais duro do mercado. Acho que vários players aí tentando crescer de uma forma muito rápida e sendo impedido, de certa forma, por fortes barreiras de entrada que existem nesse mercado e que eu acho que foram subestimadas. E aí essa adição de capital, que cria um endividamento num primeiro momento, o retorno que era esperado no segundo momento não acontece, o que se vê é mais pressão de margem, então a gente vê um quadro aí no mercado como um todo de forte pressão financeira na grande maioria dos players, que hoje obriga todo mundo, quase todo mundo, para não generalizar, a reduzir fortemente a expansão e aumentar fortemente os encerramentos de loja, consertando alguns desses erros de expansão, tirando lojas do passado que não estão entregando, mas que ficaram por ali. Então, talvez até o ponto do 1T19, e eu diria talvez não, muito provavelmente, ele até ser um vale, né? Porque primeiro, as empresas acabam não tendo a expansão linearizada, abre muita coisa no quarto tri e começa devagar o primeiro tri. Eu acho que a gente vai ver ao longo do ano mais que isso, tá? Então, não vamos olhar esse número como a tendência. Mas eu acho que a minha tendência é de 2018 para menos, tá? Então, no momento em que o mercado desacelera o crescimento, no momento em que a gente sustenta a expansão, no momento em que a gente investiu muito fortemente em empresas de competitividade, a gente vai ver realmente esse crescimento de share que a gente teve esse ano, que eu já vou detalhar, esse trimestre que eu já vou detalhar, se sustentando para frente, talvez até se acelerando para frente. E eu acho que a gente está aí numa rota muito clara de normalização das vendas de loja madura. A média do ano vai permanecer negativa, mas a gente espera que ao final do ano nós estejamos na inflação ou próximo dela. Tá? Bom, a página 7, né, quando a gente fala aqui da expansão, e aqui está a grande razão pela qual a nossa expansão funciona, enquanto muita gente que vem crescendo não está entregando. É o fato que a gente já criou marca em 22 estados do Brasil e hoje cresce praticamente sem barreiras de entrada, enquanto todo mundo que está em apenas em certos mercados, ao querer entrar hoje em outros mercados que já estão maduros, que já tem um número grande de competidores, normalmente fica muito difícil que isso aconteça e que essa expansão crie valor. Quando a gente olha essa presença geográfica nossa, além das quase 1.000 lojas em São Paulo, eu queria destacar que a gente já tem 220 lojas na região Nordeste e a gente acabou de entrar no Pará, não faz nem um ano, né? A gente entrou no, se não estou enganado, terceiro tri do ano passado, e a gente já tem 26 lojas no Pará, e a gente continua crescendo lá, continua crescendo com muita qualidade, venda, apesar de ter sido a expansão mais intensiva que a gente tenha feito, a gente hoje tem 60 lojas na Bahia, a gente hoje tem 460 em Pernambuco, mas foram mais graduais. No Pará, com o desaparecimento da Big Ben e com a compra de algumas lojas, a gente teve a condição de ser mais arrojado aqui. Mas a gente vê que apesar dessa concentração de timing, as lojas estão indo super bem, a margem bruta inicial no Pará é excepcional, praticamente na média da margem bruta da empresa, então é uma expansão que está criando valor desde o seu início. Tá? E aqui os números de share, né? Crescemos aí 1,1 ponto de share nacional, acho que isso já vinha acontecendo, mas isso aqui é um pouco mais, mas o grande destaque é São Paulo, acho que após um período difícil, perdendo share em São Paulo, e até porque a gente desacelerou em São Paulo, né? Se a gente abria 120 lojas ano em São Paulo, hoje abre 60, 70, Então, essa perda de share que a gente viu nos últimos trimestres em São Paulo estava relacionada a essa desaceleração que continua acontecendo, mas estava também relacionada a essa forte atividade competitiva aqui dentro. Na medida em que as dores da expansão estão fazendo vários players reverem o seu nível de crescimento, a gente hoje vê uma normalização, uma reversão desse ciclo, que a gente sempre falou que era um ciclo, e mesmo com menos lojas do que a gente abriu no passado, a gente consegue ganhar 100 bips aqui no nosso principal mercado. E aí a gente vê crescimento aí em todos os outros estados, não vou detalhar. Eu só queria ressaltar aqui uma diferença metodológica. O IMS até então reportava share com especialidade na base. Em função disso, a gente adicionava a Forbio no share nacional. Não adicionava por estado, porque ela manda de São Paulo para vários outros estados. Hoje o IMS começou a mexer na base dele, ele não reporta mais specialty dentro da base, desta base, né, pelo menos, e como tal a gente também exclui o Forbill. Então o que a gente vê aqui é 100% varejo, tanto no número nacional como nos números regionais. Página 8, falar aí de crescimento de receita, né? Então, 15,3% consolidado, com 14,4% para o varejo, 33,9% para a 4Bio. Quando a gente olha a mix, o grande destaque aí é o serviço, né? Sobretudo o OTC, que trimestre a trimestre vem se destacando aqui com crescimento acima do resto, 17,7% é um número muito bom. Mas eu queria destacar os genéricos. Os genéricos cresceram 13,6%, até um pouquinho acima do medicamento de marca. Agora, o que é notável aqui é o fato de que ainda tem na base uma erosão de preço muito importante de genérico. Então, esse crescimento de 13,6% é resultado de um preço médio hoje bem menor do que era no passado, mas de uma aceleração de volume muito forte que a gente conseguiu através dessa nova estratégia de preços. Então, é óbvio que a estratégia adotada é uma estratégia dura, uma estratégia que ela pressiona a margem de curto prazo. Esse tri, acho que reflete bem esse efeito, já vou falar daqui a pouquinho de margem bruta, mas ela muda a tendência de crescimento da companhia e ela nos reposiciona para o futuro de uma forma muito mais forte do que a gente estaria se a gente tivesse mantido uma política mais conservadora e mais focada no curto prazo. Página 9 aqui a gente fala de comps, né? Então, já falei do número total, mas mesmo as lojas 5,6, com 1,9 para maduras, tá? Isso foi acima do que a gente esperava. Como esse aqui é um triângulo da alta, teve alguma aceleração também aí de compra no final aí de março, que ajudou um pouco, mas de qualquer forma seria um número já bastante consistente. E a gente acredita estar na rota aí para acabar o ano em torno da inflação. E se a gente acabar o ano em torno da inflação, eu acho que o ano que vem é todo mundo história, nós vamos estar falando novamente de expansão de margens. Essa é a expectativa da companhia, tá? Página 10. Aí entrando em margem bruta, né? A gente tem aí uma perda de 50 bips sobre o mesmo trimestre do ano passado, né? E aí, assim, sim, isso está ligado a investimentos de preço, obviamente, a gente investiu bastante em preço, só que esse é uma pressão de margem que deveria ter aparecido no ano passado. Então, esse investimento de preço, no ano passado, gerou uma pressão de margem estrutural. Só que como a gente fez muita compra de oportunidade, essa pressão ficou mascarada. Como a gente não vai aqui criar bolha de sell-in para disfarçar qualquer tendência no negócio, a gente volta aqui a uma normalização das compras de oportunidade. E na hora que a gente faz isso, esse ganho pontual deixa de existir. Então, nós estamos pagando nesse ano a conta do ano passado. Não houve nenhum grande movimento de preços nesse primeiro trimestre. Tá? A gente acha que pode sempre acontecer alguma coisa para cá ou para lá, mas substancialmente a gente acha que o mercado estabilizou e que nós estamos com a política de preço que a gente já está. Vamos estar sempre aí atentos regionalmente a mais necessidade de investimento ou então oportunidade de rentabilização, olhando regiões, olhando produtos, isso é parte do dia a dia. Mas eu digo, como patamar, a gente já está no patamar que a gente acredita. Tá bom? E a gente aí tem uma pressão de 3 dias de ciclo, dentro da qual um dia vem aí de calendário relacionado ao contas a receber. Página 11, falando de despesa, tá? Eu não vou nem falar de FRS, vou falar aqui do número aí que a gente acredita. Então, a gente tem uma pressão aí de 0,6 de despesa, tá? Que ela combina fatores estruturais com fatores pontuais. Então, claro que com venda abaixo da inflação, você tem uma perda de alavancagem operacional que penaliza em tudo, né? A gente teve aí 0,2 de pressão do aluguel, que eu diria que é pontual, ela tá, claro que tem um pedaço que é alavancagem operacional, mas boa parte aqui está ligada à GPM. Logística 0,2, aqui está ligado ao fato de que a gente está abrindo 3 CDs e encerrando um esse ano, então a gente tem uma concentração aí de despesas logísticas, isso vai gerar um benefício no ano que vem, sobretudo em frete, a gente vai falar mais disso depois. Tá? Temos aí uma pressão de pessoal de 0,1, tá? Então essa... aqui é diretamente aí perda de alavancagem operacional. Tem uma pressão aí de energia, que a gente também acha que é cíclico. Aí a 4Bio ajuda 0,2 na despesa. E a gente tem 0,1 também de perda, porque a base de PPR do ano passado, do Menutri, era muito baixa, porque a ação tinha caído. Isso afeta, né, as ações outorgadas, né? Então isso nos obriga a fazer um ajuste, mas 0,1 de outros. Tá? Então eu diria que disso aqui, como eu falei, 0,2 logística é pontual. O que a gente fala aqui de 0,2 de energia elétrica Eu acho que é cíclico, né? A gente vai ver melhores momentos e piores momentos, mas tem aí realmente uma pressão efetiva ligada à alavancagem operacional. Página 12, com isso a gente fechou com 6,5% de EBITDA, uma perda de 1,1 ponto percentual. Sobre o primeiro tri, que foi um tri muito bom, né? A gente vê que o primeiro T18 esteve 7,6, que é maior que o terceiro e o quarto tri, em que pese um calendário aí com fevereiro, que é um mês curto, com férias em janeiro. Tá? Então, quando a gente olha a base de comparação, ela é bastante alta. Essa perda não é a perda que a gente espera para o ano. A perda que a gente espera para o ano é menor que essa. Tá bom? Vamos aqui em frente, lucro líquido, página 13, 105,5 milhões no trimestre, né? Uma perda de 0,9, isso aqui é basicamente um benefício aí de IR do EBITDA menor e alguma pressão aí de despesa financeira e alguma pressão de depreciação também levando a isso. Quando a gente vê o cash flow, a gente vê primeiro uma aceleração muito importante de investimentos, tá? De 142 para 202 milhões, a gente olhando um T19 contra um T18, está diretamente ligado a essa abertura aí de novos CDs. Então, esse ano, assim como ano passado, são picos de investimento. Na medida que a gente cresce 240 lojas, a gente certamente vai investir menos no ano que vem. E aí, quando a gente olha com esse investimento adicional, o fluxo caixa livre ele é bem pressionado aqui, 210 milhões no trimestre, e o fluxo caixa total, 203 milhões. Tá? Bom, quando a gente olha a nossa ação, tem com certeza uma criação de valor enorme aí de longo prazo, que para a gente é o mais importante, né? 25% aí de retorno anual desde que a Drogasil abriu capital. E quando a gente olha no ano, a gente também vê uma performance acima do Ibovespa, porque a gente terminou o ano aí com uma ação bastante aí fragilizada. Tá bom? Vou passar a bola aqui para o Marcílio, para ele fazer um pouco de um sumário aqui do que foi o trimestre, do que nós estamos fazendo. Depois eu volto para falar de destaques de RI, para as perguntas e respostas. Muito obrigado.
Tá bom. Obrigado, Eugênio. Vai, bom dia a todos de novo aqui. Eu acho que no slide 16 é importante a gente olhar o resultado aqui. Eu separei em duas vertentes o resultado, realmente. Quando diz respeito à despesa, né? A gente sim teve a perda de margem bruta de 1,5%, mas também teve uma pressão de despesa bem grande no nosso resultado. Eu acho que a despesa que não fica, provavelmente, é a despesa dos CDs, né? Nós temos abrindo 3 CDs, Guarulhos, Rio de Janeiro e Fortaleza, e deve ajudar muito a gente no ano que vem, tá? Somente Rio de Janeiro e Fortaleza, com uma melhoria não só em margem no CD do Nordeste, mas também a melhoria no serviço e no custo de transporte no Rio de Janeiro. Então, a gente deve ter essa pressão o ano inteiro para conseguir abrir esses 3 CDs, realmente. Tem uma pressão sim nessa energia, a gente vem sofrendo com ela desde do colapso do governo, dois governos para trás, a mudança do sistema tudo, a energia passou a ser uma conta super importante, qualquer empresa de varejo, né? E a gente conseguiu fechar um processo muito importante para a companhia, que é fechamos um bid para que 1.600 lojas sejam atendidas por geração distribuída. Isso deve ajudar no resultado do ano que vem. Não é um processo rápido isso. Demora até montar as usinas andarem, mas tudo está andando. O ano que vem deve ajudar a energia também para a gente. E a parte dos aluguéis é um ciclo do IGPM, né? O IGPM ano passado deu um pulo, a gente acha que esse ano vem de novo. E a partir do momento que a loja cresce mais do que a loja madura cresce, mais do que a inflação, também deve diluir isso daqui. A boa notícia é que pessoas de loja veio bem. A gente já começa a perceber uma melhora em pessoas de loja. Tá? Então, despesa é isso, é um ano difícil, realmente, vamos passar por ele. Já vimos falando disso o ano inteiro passado. A venda veio super bem. Eu acho que o slide 6 mostra, com certeza, os ciclos, né, de abertura do mercado que a gente vive nisso já nos últimos 10 anos. A gente percebe como é tentativa dos concorrentes entrarem nos mercados. Essa dificuldade é porque é difícil realmente. Não é fácil, a gente tem um time gigante aqui na empresa para poder abrir loja, a gente abre loja com muita ciência, com muita preocupação, a gente sabe que é difícil replicar isso, então quem tenta replicar, que não faz, não é só contratar uma pessoa, acha que vai mudar isso, é investir tempo, dinheiro. Eu faço, por exemplo, hoje eu fiz uma análise, eu participei de 50 reuniões de expansão no ano passado, no ano inteiro, então toda semana eu sento com a turma para discutir onde é que vai, com a mesma disciplina sempre. Então, fazer isso é difícil, isso nos ajudou e dificultou realmente a vida dos concorrentes, porque a gente ganhou esse share, o share veio pela expansão realmente, veio também com um melhor de preço genérico. O genérico é uma mensagem importante aqui, A gente já começou a usar machine learning para precificar. Isso é uma mudança também de comportamento, é uma mudança do que essa tecnologia pode trazer para a companhia como um todo. A outra mensagem positiva na venda foi o digital. O digital vem com força, o cliente está usando o aplicativo, está entendendo realmente o compra e retire como uma vantagem para melhorar a vida dele, e cresceu mais de 40% o nosso negócio digital. Isso é muito bom. Junto com mercados novos, a gente abriu, acho que a última grande fronteira do país foi o Pará. Hoje ele já citou aqui, estamos com 29 lojas no estado, abriu uma milésima loja Drogasil no estado, está indo super bem. O estado tinha, a queda da Big Ben, tinha uma oportunidade para nós, a gente conseguiu entrar com muita força, com a mesma qualidade que você vê em São Paulo. Você tem lá um bom time já cuidando dos clientes do Pará. Então, são duas vertentes, uma pressão forte em despesa e um crescimento mais forte na venda, que vai trazer um share maior para a gente, que é o nosso foco, sempre foi aumentar a share, e vamos estar com ele com muita força. Eu continuo otimista no negócio, eu acho que os fundamentos do negócio continuam iguais, diversificação da população continua igual, as novas lojas continuam abrindo com tiro marginal impressionante, é muito bom o nosso modelo de abrir loja, com o mesmo nível histórico, não tem mudança nenhuma nisso, tá? Principalmente porque a gente tem uma marca consolidada em todos os mercados, então a gente entra com facilidade e tem uma ideia clara do que nós estamos entregando para esse cliente. Tá? Eu acho que o ciclo realmente dos concorrentes é um ciclo que parou agora um pouco, mas volta depois. Sempre tem alguém querendo emular o nosso crescimento, então vem para frente. Mas o mais importante é o digital. O digital começa a mostrar para a gente começa a entender melhor como funcionam as squads, entender melhor esse negócio de Advanced Analytics, como é que pode ajudar o nosso negócio. Então, isso me deixa muito otimista que essa digitalização toda que acontece no mundo inteiro pode trazer oportunidade para o nosso negócio. Pode trazer oportunidade na maneira que a gente cuida da saúde, do bem-estar das pessoas, dos nossos funcionários. Estamos focando nisso com muita força esse ano. Então, acho que é um ano muito importante que traz uma reflexão até para a estratégia da companhia que eu estou trazendo para os senhores no nosso call, nas nossas reuniões, no dia a dia. Tá? Acho que podemos ir agora para perguntas e respostas. O Orgino vai dar um highlight do Mercado Capital. A gente entra depois de perguntas e respostas para fechar. Estou por aqui ainda. Obrigado, pessoal.
Bom, só acho que uma nota importante aí, né? Dentro da estratégia aí de diversificação da captação da companhia, a gente realizou aí no trimestre a primeira emissão de CRI aí da história da companhia. A gente levantou 250 milhões aí numa tranche única, 7 anos aí de prazo aí, né, para amortização final, e um custo médio excelente, né, de 98,5% do CDI. Acho que isso mostra aí a força aí do rating, né, da companhia, que permite a gente ter uma captação muito, muito barata, né, e conseguir executar isso muito, muito rapidamente. Tá? A gente tem aí próximos calls agendados aí 6 de agosto, segundo trimestre, 29 de outubro, aí, o terceiro trimestre, e tem aí duas conferências aí previstas. Tá? A Latam CEO Conference do Itaú em Nova York, dia 15 e 16 de maio, com presença aí do Gabriel e do Marcílio. E aí a gente vai ter dia 5 a 6 de junho, a 12ª conferência do Citi aqui em São Paulo. Tá? Então, é isso que a gente tinha preparado. Vamos agora para as perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A primeira pergunta que temos é do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, pode iniciar.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegarem minha pergunta. São duas, na verdade. A primeira delas vai em relação a updates da aquisição do Onofre, como é que vocês estão vendo a transação evoluindo no âmbito de CAD. Então, se vocês pudessem compartilhar aí algum tipo de timing, seria legal. E a segunda pergunta vai um pouco em linha com essa meta de trazer a loja madura de volta para a inflação aí até o fim do ano, né? Então, eu queria entender, nesse contexto, como a gente deveria enxergar a evolução da margem bruta ao longo do ano, né? Até tentando quantificar um pouquinho o quanto a gente deve ter de efeito sazonal maior de pré-alta esse ano. Obrigado.
José, obrigado pela pergunta. Em relação ao nosso processo no CAD aí, está andando bem, o CAD já oficiou aí todos os concorrentes, acho que praticamente aí todos aí já responderam, acho que agora o CAD começa a entrar aí numa fase de análise, Eu não vou fazer aí nenhum prognóstico sobre como o CAD vai ou não vai olhar para esse processo, porque o CAD é soberano. Agora, a visão da companhia é que essa transação não gera nenhum risco concorrencial, dado o enorme número de lojas em São Paulo, dada a baixa barreira de entrada que existe no setor. A nossa expectativa é que essa manifestação do CAD aconteça aí ao longo deste segundo tri agora. Mas vamos acompanhando, e o CAD tem o prazo dele aí para o processo, tá? Aí, bom, em relação aí à loja madura na inflação, acho que a tendência aí realmente ela é boa, tá? A gente espera terminar o ano em torno da inflação, e isso vai criar uma dinâmica completamente diferente ao longo do ano que vem, tá? Se a gente consegue realmente estabilizar o crescimento, a gente acha que vai conseguir, a gente volta a poder falar de recuperação de margem ao longo do ano que vem. Então, todo esse ciclo aí de 2 anos de investimento de margem, ele acontece exatamente para a gente poder ter realmente essa normalização e, quem sabe, até com uma inércia maior de crescimento loja madura do que a gente tinha no passado. Isso não é um guidance, é uma aspiração. A nossa visão como companhia é querer crescer acima da inflação a loja madura. Então vamos ver como vai acontecer. Em relação à margem bruta, e até a margem EBITDA, é óbvio que nós vamos ter um segundo tri aí bem melhor. A gente tem um aumento de preço aí que é melhor que o aumento de preço do ano passado. Então acho que o segundo tri deve ser um tri muito bom aí para a gente. E aí nós temos que esperar aí o segundo semestre para entender o restante das tendências, onde é que vai estar a venda, como é que vai estar o mercado. Então, eu não me arrisco a fazer nenhuma previsão específica para o ano, mas eu acho que para o segundo tri dá sim para falar em um tri relativamente bom dentro desse contexto.
Ô, Júlio, eu acho de imagem, para vocês poderem, que sempre questionam, então correto dizer isso, a nossa visão é de longo prazo, tá? A companhia vai investir realmente para continuar consolidando o mercado, para continuar atendendo bem o cliente, para poder participar de todas as novidades que esse mercado pode trazer aqui. Então, é lógico que a gente sempre quer retomar essa margem. Acho que a alavancagem operacional pode vir quando a gente realmente conseguir trazer a loja madura acima da inflação, mas estamos trabalhando muito duro nos custos diretos. Mas sim, temos pressão de despesa no que nós estamos investindo, em digitalização, em montagem de squads, e isso não vai parar agora. Nós vamos continuar investindo no negócio. Nossa visão é de longo prazo aqui, tá?
Se você puder tocar nesse último ponto, Marcílio, que você comentou da digitalização, como é que está a evolução desse modelo multicanal, né? Então, hoje, quando você pega a sua venda, vamos tentar quantificar aqui uma venda multicanal por aplicativo, online ou telefone, hoje, quanto ela já representa da sua receita? Obrigado.
A gente não está abrindo isso ainda, porque estamos até entendendo quantos aqui realmente, qual vai ser o número, nós vamos abrir para vocês em algum momento na frente. Mas a gente percebe que o cliente começa a entrar no aplicativo da gente, porque ele percebe que a loja está perto da casa dele, ele precisa se relacionar com a loja que está perto da casa dele. Então, toda essa criação desses times ágeis é para fazer isso da melhor maneira possível e trazer a mesma experiência que nós temos na loja, que a gente entende que é muito boa, trazer também para o aplicativo. Então, isso vem uma surpresa para vocês durante o ano, tá? A gente percebeu também que os varejistas que conseguem trazer o cliente para o aplicativo, o cliente para o relacionamento digital, são os varejistas que conseguem ter um relacionamento mais duradouro, mais perene com esse cliente e poder atender esse cliente da melhor maneira possível. Então, independente desse cliente fazer negócios com a gente simplesmente pelo aplicativo, a gente quer que ele tenha a capacidade e o acesso da experiência que ele tem na loja por esse aplicativo, às vezes nem comprando, às vezes apenas recebendo uma oferta, às vezes apenas entendendo, né, que se a loja tem estoque ou não. É nessa vertente que nós estamos trabalhando, tá? Acho que vocês vão se divertir bastante durante o ano. Nós vamos estar apresentando para vocês as novidades. Já no próximo call deve ter uma novidade para vocês colocar, que nós estamos montando aqui dentro em casa.
Eu acho que, só resumindo o que você falou, o grande KPI do digital não é a venda digital, que a venda digital que a gente chama é delivery mais click and collect. Tudo bem, isso é uma venda digital direto. Mas a grande métrica aqui não é essa. A grande métrica é quanto por cento da venda total da companhia esses clientes digitalizados representam. Se o digital vai ser 2, 3, 5%, isso dificilmente muda o ponteiro. Agora, se eu tiver 20%, 30%, 40% da minha receita vindo de clientes digitais, que interagem com a gente com o app, que a gente manda oferta para eles, que a gente manda lembrete de compra, que a gente manda lembrete de reposição de produto, que a gente manda conteúdo sobre a doença deles e tudo mais, isso muda fidelidade, isso muda share of wallet, isso muda spend, e isso sim muda o número da companhia.
E isso é usar as duas biológicas que nós temos para criar um relacionamento melhor para o cliente também.
Ok, muito obrigado. Obrigado. A próxima pergunta que temos é do Thiago Macruz, do Itaú. Thiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia. Tenho duas perguntas. A primeira, com relação ao ambiente competitivo, vocês mencionaram um pouco no bate-papo inicial que o ambiente competitivo já teve um pior momento. Eu queria quebrar essa discussão em duas partes. Os players nacionais, que se aventuraram aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e os players regionais, que recentemente têm se organizado melhor para comprar junto a fornecedores e, teoricamente, têm sido uma fonte de pressão. Vocês conseguem dividir conosco a perspectiva de vocês com relação à competição vindo desses dois tipos de players? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, imaginando que vocês são a empresa mais bem tocada desse setor, é razoável a tese de que existem outras companhias que estão numa situação econômico-financeira muito pior, quer dizer, com margens muito perto de zero ou terreno negativo, e esse é um segmento profundamente pulverizado, né? Quem tem mais share no Brasil tem 13, 14%. Quando é que essa situação econômica desafiadora vai ser trigger para M&A nesse segmento? O que é razoável supor? São as duas perguntas que eu tenho, pessoal. Obrigado.
Tá, deixa eu falar da primeira aqui, o Marcelo, Thiago. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o player nacional, né? Eu sempre falava desses ciclos de abertura, a brincadeira lá do voo de galinha, vou conquistar o mundo. No player nacional, o que a gente percebe é muito difícil abrir loja. É muito difícil. Não é? É uma das ciências mais difíceis que eu, com 30 anos de varejo, me deparo todo dia. Tá? Tem que ter uma disciplina de alocação de capital, uma disciplina de decisão, um envolvimento de todos os funcionários da companhia para fazer isso bem feito. A gente percebe que é muito difícil copiar isso, emular isso, para conseguir fazer isso de forma nacional. Então, os outros players tentam fazer isso, a gente percebe que eles têm, abre, e depois faz o que é o famoso voo de galinha que eu coloco. Eu acho que agora está numa fase de rever os ativos que eles colocaram, são bons players, tá? São boas empresas, eu acho que elas têm competências muito fortes, mas nessa competência de emular o que a gente faz na abertura de loja é mais difícil realmente, e agora dispara. Nesses players mais locais, ou nesses players do que a gente pode falar que é o associativismo, que são os players pequenos, eles estão se organizaram bem, eu acho, nos 3, 4 anos realmente, e colocaram uma dinâmica diferente, principalmente no preço genérico, que a gente está competindo com muita força. A gente não vê nada tão brilhante, nada muito que mude muito o mercado para a gente, né? Mas eles vêm, estão organizados, estão vindo. Esse tipo de negócio acontece em todo lugar do mundo, tá? Eu não acho que as grandes redes vão ter mais que 60, 70% de share nesse mercado. Vai ter sempre os pequenos independentes que vão tentar se organizar para competir com a gente. Acho que eles fizeram um trabalho legal e estão continuando crescendo por aí.
Quando a gente fala do associativismo, vamos lembrar o seguinte, grande parte das lojas deles são em mercados onde a gente não está e nem vai estar. Então, ou seja, não há nada errado em ter o associativismo. O associativismo existe no mundo inteiro, é a resposta que o pequeno tem contra o grande, e, de fato, eles ocupam espaço na maioria que a gente não ocupa. O que não pode ocorrer, e só ocorre se a empresa vacila, é quando você permite ao associativista colar uma loja em você e ser mais barato que você. Eu acho que por algum tempo a gente chegou a permitir. Então, isso mudou completamente, e hoje a gente não... Faz algum tempo que eu não ouço alguém falar de algum associativista abrindo loja perto da gente. Então, isso acho que mudou. A nossa resposta é clara. O nosso ganho de genérico, ele veio do mercado inteiro, inclusive do associativismo, sobretudo porque ele aconteceu muito fortemente nesse genérico barato e, sobretudo, porque se a gente quebrar a nossa tendência de loja madura por cluster, ela é mais forte nas lojas mais populares, que também é onde o investimento foi maior. Então, a gente entende que a resposta que a gente deu, ela foi adequada para o efeito que a gente esperava, que é não matar o associativismo, que nunca vai acontecer, mas sim minimizar a vontade deles de virem concorrer no nosso espaço. Tá? Em termos de dono do setor, é difícil olhar aí para a vida e especular o que cada um vai fazer, mas o próprio movimento aí da Onofre, ele mostra realmente uma tendência. Ele fala, pô, eu não posso falar número, mas a Onofre é uma empresa que tinha um EBITDA bastante negativo. Tá? Então, de certa forma, é uma primeira transação de um player que percebe que é muito difícil de crescer no Brasil, que é tarde demais para alguém fazer uma expansão orgânica, dado o nível de ocupação que os mercados já têm, e que procura uma outra saída. Quais são os próximos passos? Aí o tempo vai dizer, aí cada um tem que saber a sua intenção, quem vai vender, quem vai ficar, aí o tempo vai dizer. Nós estamos prontos para seguir crescendo organicamente e se tiver oportunidades que façam sentido econômico e estratégico para a gente, como foi o caso de Onofre, nós estaremos atentos.
Você pegar o resultado relativo nosso, acho que estamos no melhor momento da história, olhando os resultados concorrentes, mas mesmo assim tem boas empresas nesse mercado, tá? Empresas que estão bem, que tiveram bons resultados. É uma mistura entre empresas com dificuldade e empresas que são muito bem administradas também, que é a história da vida desse negócio. Temos 100 anos fazendo isso. Tem várias empresas boas nesse negócio também que podem estar fazendo M&A, que podem estar buscando alguma coisa. Acho que o mercado continua aí para a gente, vamos olhando.
Ótimo, pessoal. Muito obrigado.
Valeu, obrigado.
Vamos agora à nossa próxima pergunta do senhor Tobias Stingelin, do Citibank. Tobias, pode prosseguir.
Bom dia, Eugênio e Marcílio. Você poderia dar um update só de como é que está o desenvolvimento do formato que viria substituir a Farmazil, quer dizer, depois que vocês incorporaram para as bandeiras Raia e Drogazil, tem alguma coisa que vocês possam falar de como é que está evoluindo? E a segunda pergunta, um pouco relacionada com essa, esse ano vocês estão com guidance mantido de 240 lojas, em que momento vocês vão dar um guidance para 2020, 2021? Vai ser mais para o final do ano? Depende da evolução do digital, depende da evolução desse novo modelo. Se você pudesse dar um update nessa frente, eu agradeceria. Obrigado de novo.
Bom, Tobias, obrigado pela pergunta, Marcílio, aqui. Eu acho que o formato popular está indo bem, começa a ganhar confiança da gente. Realmente, eu faço uma ou duas visitas por mês com expansão. Eu estive agora no Nordeste, é muito divertido se visitar, como é diferente os mercados quando a gente olhava o mercado que estava entrando antes, que era o mercado para classe A, B, agora entrando no mais popular. Ele tem particularidades que nós estamos aprendendo com ela ainda e começa a entender isso melhor e começamos a fazer o ramp-up. Eu não acho que tem grandes mudanças de número nesse ano, mas com certeza para o ano que vem a gente vai estar falando com mais força do que a gente fez esse ano para poder estar atingindo esse mercado. Nós já estamos no mercado, tá? Nós atuamos em quase 300 lojas, 200 e poucas lojas no mercado popular, nós estamos agora entrando um pouquinho mais para baixo aqui e vem indo muito bem. O nosso número do ano ainda a gente mantém 240, eu acho que o guidance para o ano que vem, a gente não estamos nem pensando ainda, hoje não sei o que...
Não, a gente tem um ritual que normalmente quando a gente publica guidance, a gente publica ele em torno do Investor Day. Então deve ser o timing que a gente deve adotar aí para a revisão do guidance.
Maravilha. E tem alguma coisa com relação aos econômicos especificamente? Vocês têm 300 lojas rodando já no formato que seria talvez um pouco mais popular, mas como o Marcílio mesmo disse, não é essa nova faixa que vocês estão começando a estudar agora. Do ponto de vista de econômicos especificamente, tem alguma coisa que vocês possam dividir com a gente agora, nesse momento? É cedo?
Nós buscamos TIRs muito parecidas, tá? A gente não tem ideia de ter uma TIR diferente desse modelo, com certeza. A gente olha uma TIR muito parecida. E ele vem desempenhando bem essas lojas com o tempo. Nós estamos descendo um pouquinho também. Não é nada assim arrasador de descida de classe social. Eu acho que durante o ano vocês vão se divertir com isso também. Não vai ser só digital. Eu vou estar dando doses para vocês o que está acontecendo no mercado. Mas é muito legal, viu? É bem diferente. É um lugar que a gente pode crescer o share com muita facilidade, porque a nossa presença nesse mercado é menor do que os outros players.
Última pergunta, pessoal. A TIR é parecida, mas assim, em termos de produtividade é muito diferente? Quer dizer, o faturamento médio em uma loja madura, sei que já existe lojas maduras nesse formato, é muito diferente?
É menor, Tobias.
É menor, tem que ser menor.
Toda a ideia do formato popular é que a gente consiga chegar na mesma TIR com menos vendas, entendeu? Então, esse é o design. Farmazil, eu diria que foi até uma tentativa, foi até um exagero em termos de patamar que a gente pediu de loja. Fala, pô, quando você vai fazer uma loja para ela vender R$300 mil, realmente a loja fica muito pequena, fica muito sacrificada. Então, é isso que a gente reviu. Nós estamos falando agora de uma loja maior, que permite ter um formato full e permite usar as nossas marcas. Então, não é a venda de Farmazil, tem que ser uma venda maior, evidentemente, porque você tem mais capital alocado, mas se a gente tivesse que pedir um capex médio e esperar uma venda média, isso não faria nenhum sentido. Então, sim, a gente espera uma venda menor. Mas esse é um ano exatamente da virada disso. A gente está reconfigurando as farmácias que a gente conseguiu reconfigurar, a gente está encerrando as farmácias que não deu para reconfigurar, a gente está abrindo as primeiras lojas do zero nesse novo formato, então é muito cedo para dar qualquer cor maior sobre isso. Mas a gente quer que o esforço desse ano se traduza no início de uma expansão no ano que vem.
Perfeito. Só a última pergunta. O capital de giro, teve um dia que vocês falaram que foi uma questão meio pontual, mas do ponto de vista de tendência especificamente, a gente deve ver um melhor de novo no ciclo aqui para frente?
Eu acho que esse ano não, porque como você perde a alavancagem operacional, isso afeta também ciclo de caixa. A gente fala que se a gente tivesse todas as lojas maduras, a gente teria 1,5 a mais de EBITDA e 7 dias a menos de ciclo. Na hora que a venda da loja madura sobe acima da inflação ou cai acima da inflação, isso quer dizer que você ou ganha ou perde a alavancagem operacional, não só na venda, mas também no capital de giro. Então, a gente não imagina ter uma reversão para esse ano.
E temos abrindo 3 CDs também.
Estamos abrindo 3 CDs. Você vai ter picos ao longo do ano de capital de giro e tudo mais. Então, esse é um ano mais difícil nesse aspecto. Mas a gente espera no ano que vem pelo menos manter. Se não melhorar, pelo menos manter.
Maravilha, está ótimo. Obrigado, João. Bom dia.
Obrigado.
Lembrando a todos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é do Alexandre Falcão, do HSBC. Alexandre, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria só explorar um pouco esse target de vocês de voltar para a inflação em lojas maduras. Eu queria entender, vocês falaram que vocês abriram uma série de lojas em regiões onde você vende mais genérico e obviamente, vocês estão atacando a competição. Eu queria só entender o quanto dessa recuperação vem de melhora de mix, ou seja, você vai parar de ganhar mix em genérico, ou isso não vai acontecer, e o quanto dessa melhora vem por conta de competição. Quer dizer, acho que no final mesmo é uma pergunta só, que é, o quanto esse efeito de down trading dos consumidores para branded para genérico ou branded generic para genérico, isso já passou? E se existe algum tipo de evidência que isso deve voltar em algum momento? Ou todo ganho vai ser por conta de um ambiente competitivo menos maléfico ou mais benigno? Obrigado.
Obrigado pela pergunta. São as duas coisas. Se a gente compara a loja madura hoje com o ano passado, eu estou comparando um patamar de preço de genérico menor que o que eu tinha no ano passado, exatamente pelo investimento de preço e mix que a gente fez. Essa base de comparação, ela vai normalizando ao longo do ano. O que a gente enxerga é que o preço médio do genérico desceu um patamar, mas já estabilizou. Então, não há nenhuma razão para imaginar que vai continuar caindo de forma relevante. Tá? Então, e aí, na medida em que o preço genérico vai estar parecido ao fim desse ano com o início do ano, e na medida em que a gente está tendo um ambiente comercial mais tranquilo, porque está tendo menos abertura de concorrentes, está tendo mais fechamentos, tem diversos players aí fragilizados hoje, jogando muito mais para rentabilização do que para o crescimento. Acho que toda essa tendência, e a gente fundamentalmente muito mais forte em termos de competitividade, eu acho que toda essa tendência caminha para isso.
E aí, só para, desculpa insistir no tema, mas eu entendo o preço genérico, mas o mix genérico com branded e esse downtrade do consumidor, você acha que essa tendência também acabou? Quer dizer, você não deve continuar tendo, porque na verdade por receita você teve uma manutenção de preço genérico, o que significa que você deve, em volume, o genérico continua crescendo. Né? Só queria saber quando é que isso inverte, ou se a gente já está próximo do fim, que indicação que você tem a isso. Obrigado.
O Falcão, assim, seu ponto é válido também. Em volume, o genérico cresce um absurdo, cresce bastante. Quando você olha em receita, ele não ganhou peso no mix. Em volume, ele ganhou peso no mix. Ele vai continuar ganhando peso no mix. Mas a gente acha que bem, considerando a competitividade que a gente tem e considerando o ambiente competitivo, isso não deve impedir a gente de chegar na inflação.
Ótimo, muito obrigado.
Obrigado.
Vamos agora à próxima pergunta do senhor Rubem Couto, do Santander. Rubem, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Ainda nessa discussão do ambiente competitivo, dado que nesses últimos dois trimestres tiveram, na verdade, abriram um gap versus o resto da Brafarma, vocês têm percebido as outras grandes redes pensando ou começando a seguir os mesmos passos de vocês de passar por esse ciclo de investimento em preço, especificamente em genérico? Pergunto isso porque, assim, para esperar uma expansão de margem bruta ano que vem, à medida que a loja madura volte, o patamar de inflação, margem EBITDA como um todo, margem bruta tem que ficar no mínimo estável. Então, eu queria entender se existe um risco, ou vocês enxergam esse risco de a gente estar começando a entrar no momento aqui de uma guerra de preços das grandes redes, especificamente no Sudeste, só para entender a visão de vocês desse momento. Obrigado.
Bom dia, Rubem. Eu não vejo essa guerra de preços acontecendo. É óbvio que na medida em que houve esse ataque aí dos genéricos baratos, nós não fomos a única rede a reagir, a própria DPSP também reagiu, mas não há hoje entre as grandes redes um ambiente de guerra de preço. O que houve foi uma acomodação geral do patamar de preço para fazer frente aí a essa mudança aí de mercado. Mas não é que o que aconteceu realmente é que num mercado onde você tem um excesso de capacidade brutal em genérico, você tem uma competitividade enorme entre as empresas, esse barateamento de genérico para o varejo, em algum momento ele acabou no cliente, em algum momento, sobretudo, os pequenos independentes usaram esse genérico barato que a rede demorou mais a abraçar. Hoje, as redes abraçamos, elas já abraçaram. Não somos só nós que temos genérico barato. Você vai na São Paulo, tem genérico barato. Você vai na Pagminas, tem genérico barato. Na Extrafarma, tem genérico barato. A briga foi muito mais no mix do que no desconto. Teve alguma coisa de desconto também, mas eu diria que o ponto principal foi o mix. Então, a gente vê sinais muito claros de estabilização e a gente não vê guerra de preço entre rede, não.
E, aliás, acho que a gente foi a rede que mais demorou para fazer isso, porque a gente também é a rede mais AB do mercado, acho. Atingiu com mais força o cliente AB. A São Paulo, a PagMenos, conseguiram competir até antes que a gente, reduziram também o preço e estão competindo aí de maneira até exitosa no nosso modo de ver.
Então foi muito mais um ajuste no mix, né? Não teve assim, vocês não enxergaram da forma da indústria como um todo, o aumento de descontos, esse tipo de movimento não chegou tanto nesse nível.
Não, teve desconto. Falar que não teve desconto é mentira. Teve desconto. Mas eu diria que foi uma mistura de três coisas, tá? Barateamento de mix, ou seja, uma migração de volume, sei lá, do omeprazol caro para o omeprazol barato, esse é um. Em alguma escala, sim, aumento de desconto. E também, em algum momento, abaixamento de PNC do genérico barato. Então, esse cara que fazia o omeprazol caro, a hora que ele percebeu que ele ficou fora de mercado, ele abaixou. E aí ele abaixa para classe A, para classe B, para classe C, para classe D. Então, não posso falar que não houve desconto, houve esse desconto. Mas isso hoje dá sinais muito claros de estabilidade, tá?
E tem que pensar que o país está numa crise já faz um bom tempo, porque o país não mostra um crescimento robusto faz um bom tempo. Isso também, o cliente quer consumir menos, pagar. E nossa obrigação como varejista é achar a melhor opção para o cliente também. E estamos fazendo isso bem, eu acho.
Tá claro. Obrigado, pessoal.
Valeu, obrigado.
Próxima pergunta do senhor Gustavo Oliveira, do UBS. Gustavo, pode prosseguir.
Olá, Eugênio. Marcílio, bom dia. Eu queria entender ainda em relação a vocês falaram, porque é impressionante a volta, né, de vendas maduras. Eu queria entender se vocês estão tendo um impacto positivo de percepção de preço pelo fato de vocês terem feito esse investimento mais agressivo em genérico. Eu me lembro que acho que o ano passado no Investor Day vocês comentaram que tinham receio de que isso pudesse estar afetando as outras categorias. Talvez o Marcílio comentou aí na apresentação que vocês estão usando machine learning para fazer essa precificação, esses investimentos. Eu não sei se vocês conseguem já ligar várias categorias ou os investimentos que vocês estão fazendo em genéricos, até para entender essa aspiração que vocês comentaram, né, de vocês terem uma loja madura crescendo até acima da inflação. Eu não sei quais seriam os drivers, se estariam vindo de todo esse basket de produtos ou só de alguma categoria específica. Obrigado.
Ô Gustavo, o drive vem em todo lugar, né? Para crescer madura, a gente precisa aumentar o ticket médio, realmente, que foi, eu acho, o maior ofensor do ano passado, quando se for olhar o nosso crescimento realmente. Então, a gente não usa só... A gente começou um trabalho de pricing na companhia com mais força em 2016, onde a gente fez um trabalho de pricing muito forte na parte do front-end da loja, na parte de OTC com perfumaria. Nós estávamos preparando para fazer um trabalho de pricing também em medicamentos, e começamos a fazer no segundo semestre do ano passado, e no comecinho do ano já estamos usando ele a todo vapor aqui, e mostra... tanto a necessidade que tem alguns medicamentos que a gente vende, que a gente está buscando realmente um retorno maior em margem, que a gente vai vender mais com certeza, e mostra que você vai ter que ter muita granularidade para poder competir nesse mercado. Então, cada lugar vai ter um preço, e preço vai ser importante para esse negócio realmente. O que a gente percebeu é que, em algum momento no passado, a cesta do cliente, ele comprava uma marca com a gente tudo, e a gente perdia uma oportunidade de genérico nessa cesta do cliente. Nós estamos trazendo essa oportunidade para nós, no nosso negócio. Como vai ser o futuro disso? Acho que as grandes redes vão competir sempre, vão estar atrás de poder oferecer o melhor para o consumidor, a melhor oportunidade para o consumidor em todo momento. Então, vai ser sempre competitivo esse mercado. Não acho que o mercado vai ser mais fácil ou não. O aumento vai vir de a gente ser inteligente de poder isso usar com a maior granularidade possível. Eu acho que o machine learning ajuda, é muita tecnologia, é muito investimento para poder entender isso melhor.
E não só, só fazendo um comentário que eu acho que tem a ver com a tua pergunta, mas tem a ver também com a pergunta anterior do Falcão. Hoje com a Dunnhumby a gente consegue ter uma leitura muito melhor dos movimentos. Então, o que a gente vê é que esse crescimento de genérico, ele não é uma migração de marca para genérico. Ele é basicamente a gente trazendo um cliente de genérico que estava fora de casa, tá? Então é um movimento mais saudável que pode ter para uma rede, e ele se traduz em ganho de volume, e é isso que vai permitir para a gente continuar crescendo bem.
Está bem claro. Eu tenho uma pergunta em relação à parte de custos também, se eu puder. A gente falou recentemente, Eugênio, que você até comentou com a gente que estava contratando uma consultoria para ajudar a achar oportunidades para redução de custo operacional. Mas vendo aí essa exposição que vocês fizeram hoje, onde você tem um custo de logística pressionando 20 bips, custo de energia que parece que vocês já resolveram, já equacionaram, né? E o aluguel, que depende mais do crescimento da tua venda, parece que você já está numa rota positiva para final de 2019, 2020. Tem muito... Você, nesses seus estudos, você está vendo mais oportunidade de você não só estabilizar o teu custo operacional, mas até reduzir o teu custo operacional. Eu não sei se a parte digital também vai te ajudar nisso, mas era mais específico em relação a esse estudo que vocês falaram que estavam conduzindo aí para te ajudar em operação, custo operacional. Não sei se você tem algum update sobre isso.
Tá bom, Gustavo, acho que sim, a gente está andando sim, a gente contratou a Hartmann House, empresa de consultoria, fizemos aí um primeiro diagnóstico e a gente vê que a gente claramente vê oportunidade. Não vou abrir número nenhum, não sei, primeiro que quando você faz uma coisa é um plano teórico, outra coisa é a hora que você vai implantar. Pode ser que você consiga capturar tudo, pode ser que você consiga capturar um pedaço, pode ser que algumas coisas você vai ter dificuldades e não consiga, ou até que você capture uma coisa e outra pior. Então não vou dar guidance disso e nem acho que o que nós estamos fazendo dá tempo de ter um efeito relevante nesse ano. Tá? Mas a gente quer sim atacar todas as oportunidades para a gente estar mais forte no ano que vem. Isso vai levar no ano que vem a um controle de despesa ou uma diluição de despesa? Não sei. Eu acho que ainda é cedo para falar. Mas sim, tem oportunidades e sim nós vamos perseguir com muito afinco as oportunidades.
Eu acho que o uso de advanced analytics, o uso de digitalização vai ajudar a gente tanto quanto essa busca clássica de redução de custo. Tá? A mistura das duas coisas vai gerar um valor para a gente no futuro. Eu estou super animado de usar realmente machine learning em mais lugares da empresa para tomar decisão. A empresa é muito grande, são muitos atendimentos por dia, 1.800 horas, são 37 mil funcionários. As decisões são cada vez mais usadas com dados. Então, nós vamos incrementar isso para poder melhorar. A consultoria mostrou que não tem cliente, não tem mato alto na empresa para cortar, né? Mas tem mato para cortar e estamos cortando, como todo dia a gente vai fazer isso. Mas foquem em machine learning, foquem em advanced analytics, aí pode ter um ganho para nós no mercado que vocês vão estar vendo durante o ano.
Está bem claro, muito obrigado.
Obrigado, Gustavo.
Lembrando a todos que caso queiram fazer alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é da senhora Irma Garcia, do Goldman Sachs. Irma, pode prosseguir.
Olá, bom dia, Marcílio, Eugênio. A maioria das minhas perguntas já foram feitas, mas só duas perguntinhas bem rápidas. Se você consegue decompor as vendas mesmo nas lojas maduras entre tráfego e ticket, e como que vocês veem isso se desenvolvendo para frente? Já ouvi, obviamente, todos os comentários do que vocês esperam para o indicador, mas talvez te compondo nesses dois componentes, acho que seria interessante entender um pouco as tendências que vocês esperam. E depois, se você puder comentar um pouco como você pensa sobre, você atualmente usa uma RAP para entrega, ou vocês são lá, as lojas da Raia e da Drogasil são lá no app para entregas instantâneas. Como que vocês veem este canal para frente? É um pilar importante para vocês na digitalização, ou vocês acham que ao longo do tempo vai ser substituído pelo próprio app ou pelos próprios modos de entrega? Obrigada.
Ah, oi, Irma, obrigado pela pergunta. É Marcílio aqui. Eu acho que da Madura, nesse primeiro momento que a gente viu o aumento de tráfego, realmente, eu acho que ticket vai vir durante o ano, tá? A gente sentiu nesse primeiro trimestre, realmente, uma melhora no crescimento de tráfego de cliente. Eu acho que o ticket vai vir a partir do momento que ele vai olhar para bases mais generosas durante o ano. Isso é muito bom, tá? Estamos trazendo cliente para a loja de novo e deve estar relacionado àquilo que o Eugênio falou, que a gente estava entrando uma parte da cesta do cliente, agora a gente entra com mais força na cesta inteira do cliente, não só pela redução de preço, mas também do genérico, mas também por um programa muito bem executado que fizemos de aderência do cliente, principalmente em medicamento crônico. Então, essas coisas estão pondo mais cesta no cliente, tá? O que a gente enxerga de RAP, de log, de todo esse negócio? Temos 2 mil lojas espalhadas em 22 estados, quase 390 municípios no país inteiro. A gente sabe que isso é uma vantagem competitiva para estar perto do cliente. Toda essa tecnologia que está vindo agora no mercado vai facilitar esse last mile, a mercadoria sair do cliente e chegar na casa do cliente, seja por Uber, seja por RAP, seja por log, o que for, e nós vamos trabalhar com isso com muita força para que isso seja fácil para o cliente. A gente quer que o cliente compre e que se compre e retire, que ele faz na loja, realmente ganhe rodinha e que chegue na casa do cliente. O compre e retire mostrou para a gente que o cliente já queria fazer a compra dele antes de chegar na loja usando o aplicativo. Ele está fazendo isso com, cada vez cresce mais a aderência do cliente. A próxima etapa é fazer com que a gente consiga fazer com que esse conferente chegue na loja do cliente e já estamos trabalhando nisso. Já temos um teste aqui nas lojas do Itaim, já estamos entregando em 1 hora para os clientes na região. Estamos usando até bicicleta para entregar, é bem legal. E cada vez mais nós vamos estar fazendo isso com muita interação com o cliente, principalmente nos grandes centros. É ali que o valor dessa estratégia tem um valor muito mais alto de usar as nossas lojas para estar cada vez mais perto do cliente. Com certeza essa é a tendência e é aí que nós estamos trabalhando.
E acho que também complementando...
Obrigada.
Complementando aqui, irmã, quando a gente fala do RAP, a gente hoje está no RAP, a gente pode estar em outras plataformas, eu acho que isso tem uma conveniência para o cliente que é importante. Ah, você está com dor de cabeça 10 da noite, precisa comprar um APC, isso funciona muito bem. Agora, a nossa visão é que para o cliente crônico, a gente vai conseguir oferecer uma customização de experiência para ele que um aplicativo generalista nunca vai conseguir. Então, você vai poder processar plano de saúde, você vai poder processar programa de laboratório e uma série de outras coisas. E quando a gente olha, quando a gente sai de um mindset de PNL de transação para PNL de cliente, é muito provável que em algum momento a gente vá subsidiar a entrega para esse cliente fiel. Então, acho que se o nosso cliente crônico fiel tiver uma entrega muito barata, mais barata que a dos aplicativos, ou até não preso aplicativo, mas com muito mais customização, com muito mais especialização, eu não vejo razão para ele não usar a nossa rede diretamente. Mas como eu falei, para uma compra de conveniência, esses aplicativos eles funcionam muito bem e vão continuar existindo, a gente não tem nada contra eles.
Muito, muito claro, muito obrigada.
Obrigado.
Como neste momento nós não temos mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E gostaria de retornar a palavra aos executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, pessoal, obrigado aí a todos aí pela presença no call, né? Só sumarizando alguns pontos que a gente conversou, acho que evidentemente, quando a gente olha do ponto de vista financeiro, isso foi um trimestre bastante difícil aí de margem, né, com pressão relevante de rentabilidade. Algumas pressões são pontuais, né, como logística. Logística é até uma escolha. Nós estamos abrindo 3 CDs no ano, entre, dentro disso, um reposicionamento de um CD no Rio de Janeiro, que a gente vai fazer entrega de 130 lojas da região metropolitana, ao invés de mandar em Barra Mansa, que é uma hora, mais de uma hora de transporte. Isso vai, de um lado, é uma pressão no ano, mas vai jogar sementes para o futuro muito boas. Tá? Tem questões cíclicas aí, como também aluguel e energia, que estão aí muito ligadas ao IGPM, sobretudo os aluguéis. Mas, com certeza, do ponto de vista financeiro, a pressão aí, eu acho que ela foi relevante. O lado positivo aqui, realmente, é um caminho muito sólido de recuperação das vendas. Então, a gente vê uma recuperação por enfraquecimento de base no ano passado, a gente também vê uma recuperação aí sequencial, e nós estamos aí a passos firmes para voltar aí para o nível da inflação das lojas maduras, como a gente sempre fez historicamente. Tá? Então, a gente entende que esse ano, e dentro desse ano, esse trimestre, é um ponto de inflexão. Nós vamos ter um segundo tri bem melhor com a questão da pré-alta, e eu acho que a hora da verdade vai ser no segundo semestre, onde, sem esse turbo de margem do segundo tri, nós vamos ter que entender onde é que nós vamos estar de margem. Eu acho que a gente ainda vai ter sim pressão, mas não deve ser uma pressão do tamanho que está sendo a pressão aí nesse primeiro tri, que foi muito forte, como eu falei, no ano passado. Os sinais que a gente vê de mercado aí são muito encorajadores, né? Então tem um ganho aí de share muito forte, também em São Paulo. Isso deve ser uma tendência, tá? Apesar de que a gente acelerou aberturas aqui em São Paulo, mas a gente vê aí, e aquele chart que eu mostrei de RD versus Abrafarma mostra claramente a desaceleração de todo o mercado, abrindo menos lojas, fechando mais lojas, sentindo muita dor de uma expansão que quase, em todos os casos, não entregou. Parece fácil abrir 100 lojas ano, 200 lojas ano, mas a realidade é que a gente faz isso porque a gente tem, em primeiro lugar, uma marca presente aí em quase todo o Brasil, em que essas dores da expansão, a gente já sentiu elas num time muito anterior, quando as barreiras eram menores do que hoje, então hoje é uma barreira muito grande. Como regra geral, quem cresce regionalmente em casa, cresce bem, porque conhece o mercado, porque tem a proteção da marca, porque consegue visitar os outros pontos. Quando você cresce nacional e você tem que entrar em mercado novo, aí é uma pedreira. Como a gente enfrentou isso antes, a gente hoje está melhor posicionado. Além disso, acho que a gente tem uma disciplina aí de execução na expansão, uma curva de aprendizado, processos, analíticos muito fortes, que eu acho que garantem uma expansão diferente. Então, todo mundo que quis emular o que a gente fez, quebrou a cara. E ao quebrar a cara, alavancou, gerou uma pressão brutal de resultados e hoje não tem condição de manter a expansão, pelo contrário, tem que fechar a loja para tentar recuperar ou, em alguns casos, voltar aí para a rentabilidade. Tá? Então, realmente, essa alocação de capital, ela não só não gerou retorno, como ela acabou gerando pressão e que hoje vem ajudar a gente. Então, nesse quadro de enormes vulnerabilidades, a oportunidade que a gente tem de seguir liderando a consolidação desse mercado é muito grande. Tá? Então, e a gente acha que isso vai ficar claro agora, a partir de agora e nos próximos anos. A nossa aspiração é crescer a loja madura acima da inflação. Se nós vamos conseguir ou não, veremos. Mas é isso que a gente espera e é para isso que a gente fez esse movimento de preço tão intenso, que pressiona a nossa rentabilidade de curto prazo, mas que nos posiciona de uma forma muito forte para o longo prazo. Quando a gente olha em termos relevantes, eu acho que a gente, em termos relativos, perdão, a gente nunca teve tão forte como está hoje em todos os aspectos, execução, preço, presença em mercado, etc. Tá? E aí, por final, aí falando disso, né, a gente consegue aí acelerando no nosso investimento, compra e retire, foi um baita de um sucesso, hoje é um pedaço muito relevante dessa nossa venda digital. Agora, é o que eu falei antes, venda digital, ela não é fim, ela é meio. Ela é meio para fidelização e para construir um relacionamento com o cliente. E a hora que você tem um cliente fiel com o app, usando esse app de vez em quando para receber em casa, mas na maioria das vezes para melhorar a experiência dele dentro de loja, reduzir alguma das dores uma execução tão complicada como a execução de balcão hoje no varejo farmacêutico vem sendo, na hora que você consegue mandar ofertas personalizadas, você consegue mandar conteúdos relevantes, mandar lembretes, esse é um cliente, e a hora que ele precisa fora de loja, você está lá para ele. Embora eu acho que a venda aí fora de loja, e mesmo o Click & Collect, nunca vai ser o pedaço preponderante, acho que vai ser um pequeno pedaço, mas ele é parte da experiência global de um cliente que vai ser muito mais fiel. A métrica relevante que a gente tem que começar a perseguir é quanto os clientes digitalizados, clientes que possuem web, interagem com a gente regularmente, representam a nossa receita. E não quanto a essa venda fora de loja ou essa venda compra e retire. Compra e retire, entrega a domicílio, são fundamentais, mas eles são meio, eles não são fim. E a gente está hoje perseguindo a estratégia e a nossa aspiração é que a digitalização se torne um novo vetor de crescimento. A gente acha que num mercado onde a competição se dá pela experiência digital, a barra sobe muito. Acho que vão ser poucas as empresas que vão, dado a necessidade de investimento que se exige, dada a importância de analytics e como é difícil criar soluções baseadas em machine learning, por exemplo, a escala de dados, você precisa ter cientista de dados, recursos. A gente acha que há um novo diferencial competitivo que vai alimentar o crescimento e criação de valor da RD nos próximos anos vai ser o digital. Essa é uma aposta sem volta. A gente fez mudanças importantes em conselho no ano passado, trazendo o Marcelo Silva, do Magazine Luiza, trazendo o Marco Bonomi, do Itaú, para ajudar a gente nisso. E a gente realmente foca recursos, foca esforços, e com isso quer transformar a nossa execução e plantar um futuro muito melhor. Então, agradeço aí a todos pela presença no call e seguimos a exposição dos senhores. Muito obrigado.
Muito obrigado pela presença de todos. O conference call da RD está encerrado. Agradecemos a participação e tenham um bom dia.